A máfia das máfias, o crime organizado que agia nos bastidores com a cumplicidade de gente importante e a leniência da sociedade, finalmente mostrou a cara. Num único lance, a partir do vereador de uma cidade paulista, viu-se que se estendia a 14 estados, incluindo em suas ramificações tráfico de drogas, roubo de caminhões, grupos de extermínio, extorsão. E todas as outras modalidades que o tornam irresistível. Sempre se soube que os personagens do tráfico, até então apontados como chefões, Fernandinho Beiramar, Meio Quilo, Escadinha, entre outros, não passavam de coadjuvantes, faltavam as provas. Nas palavras do secretário nacional antidrogas, não adianta queimar maconha e tirar fotos. Temos de pegar é o capitalista do tráfico. Esta figura, agindo embuçada, mas coletando a maior parte dos lucros, conectou o tráfico brasileiro ao internacional, beneficiando-se de impunidade gritante. Os recentes escândalos, trazendo à luz figuras de deputados, vereadores, prefeitos, juízes, advogados e até governadores, ligam os fios da meada das máfias que já tomaram conta de regiões inteiras, do Maranhão ao Piauí, do Acre à Bahia. Do Amapá a Sergipe, de Alagoas ao Espírito Santo e ao Mato Grosso, sem falar do Rio e São Paulo. A CPI do narcotráfico, se outro mérito não tiver, pelo menos tornou visível a rede nacional, a máfia das máfias, cuja grande aspiração é formar cartel do tipo colombiano de consequências imprevisíveis. O esquema de funcionamento destas máfias é simples. Por exemplo, uma quadrilha do Acre e outra do Maranhão mantém canal de comunicação e recebem suporte de empresários paulistas para levar dinheiro sujo. O dinheiro sujo, por sua vez, além do tráfico, vem igualmente do roubo de cargas e não raro, quadrilhas poderosas levam caminhões roubados para trocar por drogas na Bolívia. Com apoio tático de policiais e ex-policiais envolvidos até o pescoço com o crime organizado. Em caso de falha técnica, juízes afinados com as quadrilhas soltam os acusados, como foi o caso do juiz piauiense, que libertou o policial acusado de ter matado alguém pelas costas, alegando legítima defesa. A CPI do narcotráfico atingiu com furor muitos núcleos do crime organizado, embora por excesso de barulho e algum estrelismo, nem sempre justificável, tenha alertado outros núcleos. O elemento surpresa se desfez quando anunciou com dias de antecedência batida em endereços de Campinas. Igualmente desastroso foi o vazamento do depoimento sigiloso de ex-namorada de Fernandinho Beiramar, pondo em risco não apenas a vida da testemunha, como também a eficácia da própria CPI. Um deputado ironizou que, do jeito que está, não se pode acender farol de carro que já tem deputado correndo para dar entrevista pensando que é luz de televisão. O tráfico de droga que movimenta no Brasil 8 bilhões de dólares a cada ano, no mundo 1 trilhão de dólares, é assunto demasiado sério para ser deixado apenas nas mãos de quem pretende tirar dele dividendos políticos. Pela posição geográfica do Brasil, não se poderia esperar outra coisa. Peru, Bolívia e Colômbia, na fronteira, produzem 98% da cocaína vendida no mundo. Este esquema só poderia prosperar com a conivência da parte corrompida da polícia e da política. O caso de Ildebrando Pascoal, oriundo da PM, acriana, com acesso à Câmara dos Deputados em Brasília, mostrou exemplarmente como a violência lançou seus ramos a outros estados. No Piauí, um coronel da reserva da PM se entronizou no Palácio do Governo e, bafejado pelas insinuações de que agia oficialmente em nome de altas autoridades estaduais, oferecia